Tessalonicenses capítulo 5. Nós vamos ler a partir do verso 16. Aliás, aproveitar, já que a gente quer ler a Bíblia, vamos lá. 16, verso 14. 1 Tessalonicenses 5, verso 14. NVI, palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre a liberação do Espírito. A liberação do Espírito. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. Exortamos, insistimos com vocês, que advirtam, chama a atenção dos ociosos. Quem está à toa, puxa a orelha. Quem está desanimado, conforte, anima, levanta ele. Ajude o fraco, dá a mão para ele. Carrega no braço e seja paciente com todos eles. Não perca paciência com ninguém. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Ou seja, maldade zero. Não tem lugar para ser mal, nem com os maus. Alegre-se sempre. Para de ficar triste, mal-humorado. Para de ser resmungão. Para de ser do contra. Alegre-se. Está cheio de coisa boa para você se alegrar. Ore continuamente. Ore sempre, ore muito. Ore de manhã, ore de tarde, ore de noite. Não perca a comunhão, anda com Deus, ore continuamente. Deem graças, ou seja, obrigado, obrigado, seja agradecido em todas as circunstâncias. Em todas. Pois esta, ou seja, ser agradecido em toda situação, é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. O Espírito pode apagar? Claro que pode. Não apague o Espírito. Ele está dentro de você, mas apagado, abaixado, retido, porque está tanta coisa ruim lá que ele tem que ir para um cantinho. Não faça isso. Não tratem com desprezo as profecias. Alguém liberou uma palavra, uma pregação, uma mensagem de Deus para você, não despreze, mas ponha à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Também não sai por aí engolindo espinho, não seja bobo. Afaste-se de toda forma de mal. O mal dentro de você, o mal fora de você, o mal nas pessoas, aquilo que você já sabe que não é bem intencionado, afasta. E ele diz assim, que o próprio Deus da paz, o próprio, com as mãos dele, ele em pessoa, não terceirizando, ele mesmo, e é isso hoje à noite, minha oração, que o próprio Deus da paz, que vai estar nas casas de paz, que vai estar entrando nas famílias, que vai estar ajudando pessoas, livrando gente, o próprio Deus da paz os santifique, transforme, faça diferente, inteiramente. Que ele te santifique inteiramente. Que todo o espírito, com letra minúscula, a alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis, ou seja, santificados, sem nenhuma mácula, nem no corpo, nem na alma, nem no espírito, que você seja preservado, santificado, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel, e ele fará isso. Quem vai fazer? Você? Não, ele fará. Mas você tem que deixar. Eu quero chamar a atenção para este verso, verso 23. Esse é daqueles que vale a pena você marcar na sua Bíblia. E diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique em tudo, inteiramente. Que todo espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe a palavra dele, que você receba uma palavra de Deus. Vamos orar daqui a pouco. Pode se sentar, muito obrigado. Diga para Deus enquanto você senta: Deus, fala o meu coração, para valer. Fala direto comigo hoje. Me abençoa. Obrigado, Jane. Água gostosa. Obrigado. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender como nós somos. Cada um de nós. Como nós somos. Nós somos um, mas em três partes. Cada um de nós. Nós somos corpo. Nós somos alma, nós somos espírito profundo. Nós temos uma parte de nós que é uma parte exterior, obviamente o corpo é que está por fora. Eu estou vendo o seu corpo. Eu estou vendo o seu corpo. Eu só vejo o corpo. Nós olhamos o exterior. Uma vez Deus chega para o profeta Samuel, dizendo para ele: vai lá escolher o rei de Israel, mas não atente na aparência. Porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, o homem vê a aparência. Mas Deus vê o coração. Deus vê uma coisa interna. Quando a Bíblia fala de coração, você vê coração na Bíblia inteira, não está falando dessa bombinha que está aqui, que é fundamental e que faz a gente viver. Ele está falando do seu interior, daquilo que é seu. Deus não vê o seu exterior, Deus vê o seu coração, ou seja, lá dentro que ninguém vê, o seu íntimo. Nós todos somos corpo. Uns mais fortes, outros mais fracos, mais altos, mais baixos, é o visível, é o corpo. Corpo é chamado também do homem exterior. Agora, nós temos dentro de nós também, segundo o texto, uma alma. A alma é a parte nossa, que é a nossa personalidade, é o nosso eu. Eu consigo ver um pouquinho da sua alma, um pouquinho da sua alma pelo seu jeito. Quando eu percebo que você está sorrindo, seu rosto brilha, você está alegre, a gente fala assim: aí dentro onde? Na alma, você está feliz. O corpo não fica feliz. O corpo não fica feliz, é a alma que fica. Porque na alma está o seu eu, lá estão os seus sentimentos, sua vontade, lá estão as suas decisões, a sua personalidade, quem é você? Tem gente que é mais extrovertido, gente menos extrovertido, gente mais calada, gente mais faladora. Isso vem da sua alma, do seu eu. Esse é você. Esse é o seu jeito, é a sua cara. Lá estão seus desejos, sua vontade, sua alma. E lá dentro de você, está o seu espírito. O seu espírito, o seu homem interior. Lá dentro, o seu espírito, que é onde Deus conecta. É a sua parte que se liga a Deus. Lá está a sua consciência. Lá está o seu livre-arbítrio. Lá está a sua decisão. O seu espírito. Pensa comigo, a Bíblia diz que quando o homem pecou, Deus disse a Adão: no dia em que você pecar, Adão, você vai morrer. Adão pecou, comeu do fruto e não morreu. Mas a Bíblia diz que a consequência imediata do pecado dele foi a expulsão dele do jardim da delícia, do lugar do encontro com Deus para fora, e ele perde a comunhão com Deus. O que isso significa para nós? O que significa separação entre o homem e Deus? E se Deus conectava com o homem, Deus é espírito, e conectava com o homem utilizando essa faculdade comunicadora com Deus chamada espírito, mesma natureza de Deus, Deus é espírito, nós temos espírito, e aí a gente se encosta, a gente toca em Deus, a gente tem comunhão com Deus. A Bíblia diz que o homem morreu, sim, morreu nesta parte, o espírito. E como esta parte, imagina três círculos, um círculo maior, bem grande, exterior, é o seu corpo. Dentro do seu corpo, dentro de você, um círculo menor é a sua alma. E lá dentro, um círculo menorzinho, que é onde é o seu espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. Pensa comigo, quando o homem pecou, o espírito morreu. Ele na hora morre. E se ele morre, não consegue mais conexão com Deus. E é por isso que as pessoas dizem por aí que eu estou sentindo um vazio lá dentro. Eu estou sentindo um vazio. Tem alguma coisa lá dentro que não está boa. Lá dentro aonde? No seu espírito. Lá dentro, no seu interior, alguma coisa morreu. Você não consegue crer, você não consegue orar, você não consegue ouvir Deus, você não consegue ver anjos, você não consegue sentir, você não consegue funcionar da maneira que você queria. Você tem uma consciência, porque isso está lá dentro da sua alma, você sabe o que é certo e errado, você até deseja fazer o certo, mas não tem força em você. Por que não tem força em você? Porque o homem foi feito para ser guiado lá de dentro, pelo homem espiritual, pelo espírito, mas ele morreu. Quando ele morreu, ficaram dois lá assim, né? O corpo estava ali assim, e a alma lá assim. É, o espírito já era, hein? Ele é que mandava. Quem vai ser o chefe? Quem vai ser promovido para o comando? O corpo, coitado, ele é bobão demais. Ele é meio neutrão, assim, ó, né? Ele é mais instrumento, é osso, é carne, é para você ficar em pé, para você falar, para você enxergar. Mas é corpo, né? É pentear cabelo, né? É para pentear cabelo. Tem gente que pensa que corpo é só para pentear cabelo. Pensa, gente. Quem é que era mais esperto aí? A alma. Então, a alma viu que o espírito ficou latente, perdeu o controle, perdeu a força, e a alma fez o quê? Eu sou o chefe aqui agora. Tem uma novela imunda, horrorosa, a pior que já teve, não é à toa que eu detesto a Rede Globo, não é? Para mim, um dos maiores males do Brasil, mas tem uma novela que chama A Força do Querer. Por trás dela tem a ideia o seguinte: você não resiste, cara. O que você tem vontade, você tem vontade. Agora, pensa o que é uma alma controlando o corpo. É uma criança dirigindo o carrão. É uma criança que está no supermercado falando, eu quero. Só que agora a seriedade, o controle, o equilíbrio do espírito, e a alma está lá, eu quero. Ela pega o corpo, e aí o cara está jogando bola, não é? Um cara dá uma pecadinha nele aqui, ele vai lá e briga. Ele faz a alma enfurecida, faz o corpo bater, ele pega uma arma e mata. Ele vê uma pessoa bonita, ele vai lá e fica com ela. Por quê? É só alma. Alma e querendo. Eu sou suscetível apenas aos desejos, desenfreadamente. E o homem mergulha no descontrole do pecado. Quando isso aconteceu, o homem perdeu o controle. Por que aconteceu o dilúvio? Porque a Bíblia diz que Deus olhou para o homem e viu que era totalmente mal todos os desígnios do seu coração. A alma tomou conta e falou: me dá prazer, eu mando, eu mato, eu arrebento, é a força do querer. O que isso adiantou? Morte, destruição. O planeta foi devastado. Então, de tempos em tempos, o homem arrepende, depois peca tudo de novo, arrepende, e fica assim, esses ciclos da história em que o homem volta mais para Deus, depois ele descamba de novo, depois volta mais para Deus, e aí fica uma coisa desse tipo. Por quê? Porque é um corpo com uma alma doente. Agora eu quero que você pense que você, então, vivendo e percebendo que tem alguma coisa errada, sentindo-se carente de Deus, pecaminoso, você tem uma experiência com Deus. Oh, eu preciso de Deus, eu reconheço. E você vem diante dele e se prostra. Hoje uma moça me falava quando ela se converteu aqui na cantata de Natal. Ela falou que estava tendo um teatrinho aqui, mas os olhos dela abriram. Ela começou a ver toda a verdade. Ela começou a entender tudo, e quando foi feito o apelo, ela veio correndo. Diz ela que quando ela orou aqui, alguém orou, ela falou que ela foi sentindo que como se fosse alguém içando, com um guindaste, um peso que estava em cima dela. E ela falou que foi embora para casa, parecia uma pluma, ela dormiu naquela noite. E ela falou, até hoje, tem 9 meses que eu me converti, eu tenho uma leveza, eu estou leve. Porque saiu. O que estava acontecendo? O Espírito lá dentro dela reviveu. É um novo nascimento? O novo nascimento é você se tornar de novo completo. E agora você tem um Espírito lá dentro de você. E agora você é uma nova criatura. Nasceu de novo, vivificado. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e fomos vivificados. A vida entrou de novo. A vida voltou, reviveu. Por isso Cristo declara, quando ele ressuscita Lázaro, que estava morto, ele faz uma declaração generalizando, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a vida. Aquele que crê em mim pode até morrer, mas vai estar vivo, porque espírito não morre, alma não morre. Se você está vivo no espírito, você não morre, você é eterno. Mas se você também não tem o espírito e não está vivo, você já está morto. Por isso, ele diz, nós, os pecadores, estamos mortos. O cara está vivinho, mas diz para Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Do que ele está falando? Do espírito. Corpo, alma e espírito. Então, se você não teve uma experiência ainda, de ir diante de Deus arrependido, de ir diante de Deus reconhecendo que você está dominado só por alma, por pecado, que você não tem a natureza de Deus, que tudo em você é mal, que você não consegue, o bem que você quer fazer não consegue, o mal você acaba fazendo, e a alma continua te dominando, e você não consegue entender as coisas de Deus, ler uma Bíblia, fazer uma oração, não tem conexão. Cara, querida, está morto lá dentro. Está morto. Tem que ir diante do Pai e falar, Pai, dá vida. E Ele vai te chamar. Ele vai chamar seu nome. Se você for diante dele e falar, por favor, ele vai falar, vem então. Porque Lázaro estava morto lá dentro daquela tumba lá. E todo mundo aqui, ele gritou, Lázaro, mortão, enterrado, vem. O pessoal tirou a pedra, assim, a tampa do túmulo, vem, Lázaro. Aí o pessoal falou, cara, já morreu tem 4 dias. E ele lá veio lá, ó. O corpo dele estava já, e ele veio pulando, porque ele estava, eles falaram, tira as faixas dele aí, e eles vão tirando, ele está vivinho. Isso é um símbolo, uma ideia, um milagre que ele fez para mostrar o que ele faz dentro de nós. Um dia você ouve a voz de Deus chamando seu nome. Você ouve ele falando, Paulo, é hoje. Jesus já te chamou? Ele está te chamando, ele está dizendo, vem pecador, vem para mim. Vem, vem à cruz. Vem até o encontro da salvação, vem onde eu morri. Você devia estar morrido, olha para a cruz, era você que devia estar lá. Vem diante de mim. E se converta, se arrependa. Deixa eu entrar dentro de você. E quando nós vemos a ele, não é só conversão. Não é só que eu era católico, agora eu sou crente. Eu era seixinoê, agora eu sou crente. Eu não era nada e agora eu sou crente. Não é isso. É isso também. Por quê? Porque agora eu entendo a verdade. Mas é chegar diante dele e ele faz assim em você. E o ruá. O vento, o Espírito de Deus, entra em você. E aquele lugar que você falava, eu tenho um vazio dentro de mim, nada me satisfaz, eu não consigo dar graça de nada, eu não consigo ver graça em nada. O Espírito entra dentro de você. Você converteu, agora você é crente. A pergunta é, automaticamente, a alma fala assim, ô, seu espírito, eu estava só cuidando da sua cadeira. Eu tomei a chefia aqui, porque afinal você ficou muito tempo fora, mas agora é tudo seu, viu? Olha, eu vou ficar lá embaixo quietinho e você que manda. Toma aqui, o documento está aqui, a chave está aqui, leva a gente. Se você fosse assim, gente, Paulo diz, Os que são guiados pelo Espírito jamais, jamais pecarão, jamais irão atrás dos pecados, jamais. Ele diz, anda no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. O seu Espírito, mas no caso, o que, que acontece? A alma falou assim, já tomei o lugar, quero ver quem vai me tirar. Eu estou aqui, eu mando. E aí começa, dentro do novo convertido, um conflito. Eu quero as coisas de Deus, mas eu também ainda estou nos desejos, a força do querer. E eu quero andar no Espírito, e a força do querer. E eu fico naquele conflito, normalzinho. Se você viveu isso ou está vivendo, ó, normal. Por quê? Porque agora, não é? Você vai ter que definir, pela sua escolha interior, quem vai ser o Senhor? Quem vai guiar a sua vida? Você é o quê? Você é o quê? Lembra que quando Deus chama Moisés, o povo de Israel estava sofrendo. Os capatazes egípcios torturando. Lembra disso? Quem lembra dessa história aí? Quem viu os 10 mandamentos? É aquele negócio lá. Charlton Heston lá, né? Lembra lá? Esse filme velho, né? Da minha época. Mas tem aí o 10 Mandamentos 2, 10 Mandamentos 3. Vinícius viu. Charleston Heston é da época dele. Isso é velho. Isso aí já não cozinha com duas águas, não. Já é velho. Aqui. Vê comigo aqui. Moisés. Deus está chamando ele. Moisés, ó, eu quero que você vá lá e liberte o povo. Na hora que ele chama ele para uma missão espiritual importante, o que é que Moisés responde? Alguém lembra? Quero ver quem sabe qual foi a palavra que Moisés falou para Deus. A primeira palavra, quando Deus falou assim, ó, eu ouvi o choro do povo, eu escolhi você, você vai agora diante do faraó e vai libertar o povo. Qual foi a palavra que ele disse? Qual foi a palavra que aquele homem disse quando Deus chama ele para fazer uma coisa? Não vale colar. Tem gente ligando celular aí, né? Eis-me aqui, o caramba, falou nada disso. Eis-me aqui, eis-me lá, ó. Sabe a palavra que ele falou para ele? Quem sou eu? Quem sou eu para isso? Quem sou eu? Um homem como Moisés não sabia quem ele era? O que isso denota? Conflito. Conflito. E nos processos de Deus chamá-lo, Deus fala com ele assim, você quer ver quem é você? Pega a sua mão, ele pegou a mão dele aqui, abre a blusa e põe dentro do peito. E fez assim, ó. Exatamente, parecia um Napoleão Bonaparte. Aqui, ó. Botou a mão, ele falou, tira a mão do peito. Quando ele tirou, daqui para cá a mão dele estava toda leprosa, esfarinhenta. Branca, de lepra. Ele, ah! Aí Deus falou, calma, põe a mão de novo dentro do seu peito. Ele pegou e botou. Agora tira. Voltou ao normal. É mágica? Deus estava dizendo assim, não, você vai libertar Israel fazendo mágica. Eu vou te ensinar a ser mágico. Aí você vai chegar lá e vai fazer umas mágicas lá e pronto. Nada disso. Ele está dizendo assim, o conflito que você está vivendo, de quem é você, é porque você ainda não decidiu que tipo de vida você quer ser. Você quer ser um leproso ou você quer ser um crente? Você quer ser um leproso ou você quer ser um lavado? Você quer ser um pecador ou você quer ser santo? Dentro de nós tem um conflito. Isso nos impede de viver uma vida vitoriosa. Isso impede de Deus abençoar a gente. Agora, presta atenção, por favor. Corpo por fora, alma e espírito. O corpo é mais fácil da gente entender. Desculpa usar o exemplo, mas uma pessoa sofreu um grave acidente e ficou paralisado. Paralítico, cadeira de rodas. Se você não gosta desse exemplo, cego. Você não gosta ainda, surdo e mudo. Algum problema, uma paralisia. Pensa em alguém com um grave problema no corpo. Se eu tenho um problema no corpo, minha pergunta, essa pessoa consegue ser feliz e grandemente usada por Deus? Sim ou não? Como? Como? Me diga como. É porque você não entrou numa cadeira de roda como essa. Mas me diga, como é que você é feliz se você não consegue andar mais? Como é que você consegue ser feliz se você não enxerga? Como é que você consegue ser plenamente feliz se dói pra caramba? Como é que você vai ser feliz se o seu corpo está totalmente doente? Porque felicidade parece que vem da alma. Mas a alma deprime, a alma fica triste, a alma adoece. A alma é sensível. Quando o corpo dói, eu fico ruim. Você já notou que quando alguém sofre muito no corpo, deprime, angustia, ninguém aguenta. E a tristeza vem, você fala, que cara é essa? Não, estou com uma dor há um ano. Que cara é essa? Eu estou doente. Que cara é essa? Eu não saio dessa cadeira de rodas. Como que uma pessoa que tem um problema físico muito grande vai ser feliz? Não é pela alma. Porque a alma vai ficar triste. Tem que ser algo muito mais poderoso. De onde? Do Espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus no nosso espírito é amor, alegria. Alegria. Ele diz aqui, sejam sempre alegres, alegrai-vos sempre. Como é que eu vou estar sempre alegre? Eu só vou ser uma pessoa sempre alegre se tem alguma coisa espiritual dentro de mim. A sua alegria não vem do bem-estar, não vem da alma, não vem de um contentamento. Ah, que paz, que gostoso. Vem do Espírito, é sobrenatural, é de Deus. E uma pessoa pode ter um problema grave, nós temos vários na nossa igreja, são pessoas magníficas, felizes, realizadas, que têm problemas físicos sérios e são felizes adoidados. Eu conheço um monte. Eu conheço um monte de gente assim. Nós recebemos aqui nessa igreja o Nick Voiditia, sem perna, sem braço, sem nada. É um dos heróis do mundo inteiro. O cara fala assim, não é possível que um cara desse é tão inteligente, é tão rico, é tão realizador, e tão tudo daquele jeito. Por quê? Não é. Ele falou, eu tentei me suicidar um monte de vezes. Eu deitava na banheira, eu tentava me afogar e não conseguia. Eu tentei me matar várias vezes. Minha vida era horrível, um desastre. Quando ele descobriu, através do testemunho do pai dele, que ele podia ser feliz, mas que ele não era feliz, não é porque não tinha perna, não é porque não tinha braço, é porque o buraco lá de dentro, onde era para ter espírito, estava vazio. Ele tem uma experiência com Deus, se converte, se arrepende. Deus entra dentro dele. Hoje ele é um homem internacional, famoso, maravilhoso, um dos maiores testemunhos de cristão que eu conheço. Não tem nem perna, nem mão. Aqui, pregou aqui, ficou comigo ali um tempão, jantamos junto. Já duas vezes nós encontramos. É uma pessoa fantástica, um exemplo de vida, um exemplo. De onde vem essa felicidade? De dentro. Agora me fala, por que você não é totalmente feliz? Primeiro eu já falei, porque não é convertido, porque tem um buraco aqui dentro. Agora você converteu. Por que você não é totalmente feliz? Muda. Você não tem problema no corpo. Eu não estou vendo aqui aparentemente ninguém doente. Mas por quê? Às vezes é pior do que um doente. Por quê? Porque tem outra área que pode atrapalhar tudo. Uma vez é o corpo. Se você tem um corpo doente e não tem espírito lá dentro, sua alma, meu amigo, você vai ser um poço de amargura e reclamação. Por que comigo? Por que eu sou assim? Por quê? Porque não tem nada. Agora, tem o espírito lá dentro, o que tem fora não interessa, porque a felicidade vem de dentro para fora. Mas vamos supor que não é o problema do corpo. O corpo é bacanão. Estou vendo aqui, ó, sou bonitão. Saudável, forte, infeliz. Toda hora você tem que dizer, que cara é essa? Vive reclamando. Infeliz, triste, arrasado, toma remédio, deprimido, ódio de todo mundo, tomado de mágoa. Qual é o problema? Não é o corpo. Bem, não é o espírito, é a alma. Uma das coisas que você mais ouve falar dentro de igreja é cura interior. Por que cura interior? Porque é diferente da cura exterior. A cura exterior é a cura do corpo. Deus, pastor, ora por favor para curar essa doença, ora para eu andar, ora para os meus olhos abrir, cura exterior. Mas e quando a doença não é no corpo? E quando é na alma? E ele diz, a minha oração, e é o alvo de Deus, é que você seja santificado, transformado, abençoado no corpo, na alma e no espírito. Ou seja, você é uma pessoa sarada, transformada nas três áreas. E deixa eu te dizer, pode contar na mão aqui, ó, pessoas que são infelizes por causa de problema físico. Mas você não tem dedo nesse mundo para contar a quantidade de gente que vive arrasado, derrotado, triste, infeliz, por problema de alma. Por problema de alma. E essa é a questão. A notícia para vocês, difícil, é que quando eu me converto instantaneamente, pá, quando eu me converto instantaneamente, pá, o Espírito já faz assim, tum, na hora. Você nasce na hora, pronto, está resolvido o problema do Espírito, uma vez para sempre. Mas quando isso acontece, como eu disse, a alma não vai embora, não, ela está ali, só que ela é doente. Ela já viveu sem Deus, ela tem problemas, todos nós temos, todos nós temos. Todos nós temos. E a notícia e a grande verdade é que quando o Espírito faz pá, a alma não faz pum, não. Ela começa até a querer ir contra. E dentro de você começa um monte de coisa do tipo, eu vou embora, um absurdo. Por quê? Alma. Sua alma está dizendo, eu é que mando, eu quero continuar você lá na noitada, eu quero continuar você na mágoa, eu quero continuar você na violência, eu quero continuar você na vergonha, eu quero continuar te humilhando, eu quero continuar você tomando remédio para depressão, sem dormir, eu quero fazer de você uma pessoa mal-humorada, irada, pobre por dentro. Por quê? Porque a alma está doente. E o que tem que acontecer com a alma? Um processo que é chamado santificação. É a transformação gradativa da sua alma. É isso que você tem que fazer. E a primeira coisa que a Bíblia diz, e anos de pastor, 29, 30 anos de pastor, a maior de todos os impedimentos para você ser transformado verdadeiramente é que você nunca põe a mão aqui para dentro. E não consegue ver o que está dentro de você. Pelo contrário, a culpa sempre é dos outros. A culpa sempre é dos outros. Eu nunca sentei para dar um aconselhamento de um casal que está quebrando o pau, que estão fazendo da família um inferno, do lar uma droga, da vida uma tragédia, enquanto podiam ser felizes, têm tudo, são bonitos, são saudáveis, têm dinheiro, têm casa legal, têm um colchão confortável, tem tudo do bom e do melhor e vive um inferno. Se odeiam, se degladiam. Eu nunca sentei para uma pessoa falar, bem, qual é então? Bem, pastor, o problema sou eu sou péssimo, eu sou horrível e eu não consigo mudar. Nunca encontrei uma pessoa assim. Nunca. Sabe o que, todo mundo diz? Fala assim, bem, pastor, ela. Aí ela fala, não, ele. Por quê? Sempre o outro é o problema. Sempre o outro. O que, significa isso? A alma está dizendo, eu não vou mudar. Eu não mudo. Eu não quero mudar. A palavra que eu estou pregando chama-se a liberação do Espírito. Como é que o Espírito lá de dentro domina tudo? Como é que ele é liberado para a sua alma ser controlada por ele e o seu corpo? Por quê? Porque você, antes de converter, tinha desejo, por exemplo, por álcool. Tinha desejo por sexo ilícito, até viciado. Tinha desejo por masturbação, por pornografia. Tem desejo por, sei lá, por roupa, fascinação por gastação em shopping. Sei lá, qualquer doença de alma. Como é que isso muda? Como é que você liberta disso? Como é que a sua alma muda e o seu corpo não sente mais fissura? Como é que você agora está harmonizado e é guiado pelo Espírito? Somente quando o Espírito puder ser liberado lá do interior e tomar o controle inteiro. E como é que alguma coisa lá de dentro pode passar para o resto? Se está hermeticamente fechado, tem que quebrar. Você tem que quebrar. Eu tenho vontade, às vezes, de fazer isso. Eu vejo as pessoas tão hermeticamente fechadas que eu tenho vontade de dar porretado. Eu tenho vontade de pegar um porrete e dar na cabeça deles. Mas eu não posso, eu sou pastor, né? Eu queria. Bem, não é essa ideia de quebrantamento. Não é esse quebrar. É o quebrantamento do Espírito. Sabe a única maneira, homem, a única maneira, mulher, que você abre rachaduras para o Espírito fluir e entrar pela sua alma, e entrar na sua consciência, entrar na sua vontade, vir no seu corpo, tirar as fissuras, os desejos, te curar, te acalmar? Sabe a única maneira? Quebrantamento espiritual. O que é quebrantamento espiritual? É a experiência da rendição. É a experiência do eu não aguento mais ser como eu sou. É a experiência do tipo, eu cansei. É a experiência do tipo, está dando tudo errado. E, acima de tudo, é a experiência da humilhação. A humilhação. Eu já contei para vocês aqui várias vezes, eu repito para quem não conhece. Eu sou casado com uma maravilhosa esposa, eu casei apaixonado, amo demais, mas teve uma fase que a gente brigava muito. Brigar. Ela chegou um dia a falar comigo assim, já falei para vocês, mas vou repetir, é feio demais, mas vou repetir. Ela falou assim, vou te dizer uma coisa, sabe como eu me sinto como sua esposa? Aí eu pensei, honrada, feliz, né? Valorizada. Ela falou assim, imagina uma mulher ser colocada num caixão, presa, ver que eles botaram num buraco, ver o barulho da terra e estar lá e saber que você vai morrer a qualquer hora. Em claustrofobia, sufocada, morrendo, presa, confinada, abafada. É assim que você me faz sentir. Tom. Aí eu falei o quê? Azar é seu. Vou continuar te sufocando ainda mais. Porque eu queria ser feliz no meu casamento. E o que que eu dizia? Me faça feliz. Eu queria ser feliz no meu casamento e que nós fôssemos felizes. Bastava ela parar de fazer isso, parar aquilo. Porque o problema é ela. O problema é ela. Tudo que nós temos de problema é ela, nunca sou eu. E sabe o que acontece? Eu sou crente. Não fala para ninguém, não, mas eu sou pastor na época. E vivendo mal para caramba. Brigando o tempo todo. O Espírito dentro de mim, crente. Mas minha alma raivosa, minha alma controladora, minha alma acusadora, legalista, uma pessoa dura, má, sabe? Acusadora, jogando a culpa em todo mundo, ninguém presta, só eu. Bem, o que vai acontecendo com isso? Só piorando. Quando um dia, já exausto, estávamos brigando muito aqueles dias. Uma filha pequena, recém-nascida, então piora tudo, e ela ainda chorava demais. E a gente nervoso, e tudo pegando, pouco dinheiro, muito trabalho, pressão de mestrado, e tudo, e eu nervoso, a questão toda, eu não estava com a pilha já, pensando bobagem. Cheguei em casa, eu falei, não, hoje, sexta-feira, vai ser legal. Eu quero, então está lá o desejo, sabe? O bem que eu quero. Ah, não, hoje eu vim desarmado do trabalho. Ô, amor e tal. Deu 10 minutos, nós estávamos brigando. Foge do controle. É a força do querer, do mal. E a briga lá, e começa a brigar. 3 horas da manhã, suando, nervoso, infeliz. Nós estamos brigando, ela chorando, os olhos inchados. Eu olhei aquele... Eu falei, gente, é isso? A boca estava tão seca, igual está aqui agora, estava tão seca que eu falei assim, vou lá na cozinha beber um copo d'água. Mas eu vou voltar para o lugar da briga porque eu vou dar o golpe final. Eu já estava ganhando a briga. Irmão, não queira brigar comigo. Eu sou bom de briga. Mas eu ganho todas. Argumentativo. E tal, manipulador, mentiroso. E comecei a virar ali e ela já começou a perder. Ela já começou a tentar se desculpar. E eu também não aceito, mas eu que tinha feito tudo errado, já tinha virado. Vocês, os homens sabem como é que aqui é tudo malandro igual eu, né? Então, eu já estava lá, isso faz muito tempo, eu não sou assim mais não, hein? Hoje eu sou santo, sou o melhor marido que tem nessa fase da terra. Minha mulher é uma felizada. Agora, deixa eu dizer para você, não era assim. E eu parei para beber água, não estava aguentando mais falar, minha boca estava secando 3 horas da manhã. Eu já contei, estou repetindo, desculpa. O Fabrício já ouviu umas 30 vezes. Já falei para ele isso, até pessoalmente. Eu estava vindo lá de dentro. Vim do quarto, passei na sala, porque a cozinha tinha que passar pela sala. Fui lá, abri a luz, peguei e bebi uma água. Falei, ah, vou levar um copo para ela também. Peguei o copo, apaguei a luz. Saí da cozinha, tudo escurão. Entrei na sala. Quando eu entrei na sala, falei, pá, tem ladrão aqui. Eu vi um vulto assim. Sério, numa boa, vi um vulto assim. Me deu aquele arrepio que a gente tem quando dá medão, né? Eu tive o maior medão. Eu falei, tem um ladrão aqui. Aí eu já, quem está aí? Né? Aquela coisa ali, eu com um copo. Eu falei, eu vou meter esse copo no ladrão. Né? Eu sou bom de luta, Lucas. Eu ia pegar o cara e, ó, eu pensei que era um ladrão. Quando eu estou ali, na boa, lá no canto da minha sala, começa a clarear assim, ó. Claridade. Deus aparece na minha sala. Como? Uma presença. Ele lá, ninguém vê Deus, não, mas deu um negócio lá. Eu gelei. Nó. Era fantástico, mas por alguma razão me deu medo. Me deu medo. E ali naquele momento eu ouvi Deus falando para mim. Ele disse assim, eu estou vendo o que você está fazendo com a minha filha lá dentro. E prepara, eu vou te pegar. Deus falou que ia me pegar mesmo. Você já imaginou uma coisa dessa? Você já imaginou Deus te pegar? Eu sabia que ele ia me pegar mesmo. Eu tremi, o copo foi para o chão, pá, quebrou. Ficou vidro para todo lado, eu não sei como é que eu não furei o pé naquilo. E eu estava ali, assim, parado, passou um filme assim na minha frente, ó. Aqueles anos todos de casamento, tudo ali, e eu vendo tudo, e foi clareando, errado, errado. Eu vi minhas manipulações, minha maldade, eu tive vergonha. Eu caí, como diz por aí o jogador, eu caí em si. Eu caí em si, entendeu? Eu levei aquele susto. E eu falei, nossa. Eu vi o quê? Minha maldade, eu vi eu. E eu falei, esse casamento não vai dar certo nunca. Quem é o problema? Eu. Sumiu. O que eu vou pedir para ela fazer isso, para ela fazer aquilo? Se eu sou estudo, eu não vi mais ninguém. Eu só vi a mim. E sabe qual é o impulso que eu teve? A luz sumiu assim, eu fiquei lá paralisado. Comecei a chorar. Veio um arrependimento tão terrível, uma vergonha de mim mesmo. Eu vi... Eu mesmo, horroroso. Falei, coitada dessa mulher que está casada com esse cara. Eu fiquei horrorizado comigo. Veio uma profunda vergonha. Veio uma dor. Veio uma coisa assim, tipo uma consciência, uma descoberta dolorosa. Meu Deus, como eu sou deformado. Como eu sou egoísta, como eu sou maldoso, como eu sou mentiroso, como eu sou manipulador. Meu Deus, vai ver uma coisa em mim. O único impacto, o impulso que eu tinha era sair dali, lá onde é que ela estava. Eu abro a porta, ela está ali chorando, a luz acesa, sentada assim com as pernas cruzadas, né, em cima da poltrona, toda inchada de chorar. Eu olhei aquilo e falei assim, olha o que eu estou fazendo. Pessoa que eu mais amo. Eu destruindo tudo, acabando com o meu casamento, destruindo, machucando quem queria só fazer bem. Mudou tudo dentro de mim. E eu abri a porta, ajoelhei no pé dela, ajoelhei, botei a mão assim, falei, Juliana, me perdoe. Por favor, será que você consegue me perdoar? Eu estou completamente errado. Eu vi tudo que eu estou fazendo errado. Ela olhou para mim e falou assim, você ficou doido? Você é um idiota. Levantou e foi embora. Me largou lá, claro. Eu fiquei lá ajoelhado pedindo perdão a Deus. Ó, no dia seguinte eu pedi perdão para ela de novo. Falei, o que você quer? Eu fui ver, que nós estamos brigando há 7 anos e ela estava queixando de mim. Eu falei, o que ela queixa de mim? Eu não lembrava uma coisa, nem ouvia. A gente nem ouve os outros, porque eu não tenho que mudar nada. Eu estou perfeito, eu só sei falar. Eu nunca ouvi, eu não conseguia falar uma coisa. O que ela falou? Porque eu pensava assim, não, eu vou arrumar isso aqui, ela vai ficar, mas arrumar o quê? Eu nunca ouvi, porque a gente não ouve. A culpa não é nossa, o cego. A alma doente, isso é alma. É alma não santificada, egoísta, totalmente egoísta. Aí eu falei, Ju, ela falou, se você fizer isso, 3 coisas. Eu vou começar a acreditar. E eu peguei e falei, está feito. E eu, na hora, porque eu entendi, a culpa é minha mesmo, é só isso. Passou um pouco de tempo, ela falou assim, caramba, Deus estava aí mesmo, hein? E eu comecei a mudar. Eu sou casado com ela, e eu fico pensando, meu Deus, eu quase estraguei tudo. Eu ia jogar fora minha felicidade, eu ia jogar fora minha vida, meu ministério, eu ia jogar fora minhas filhas, minha honra, minha alegria, eu ia jogar fora tudo de melhor que Deus me deu, que é a pessoa mais fantástica. Eu estragando tudo, por quê? Por causa de uma alma doente. Mas como é que eu curei minha alma? Quebrantamento, eu me arrependi tanto. Eu tive um reconhecimento tão grande que quebrou tudo. E o Espírito começou a passar e minha alma foi curando. Sumiu tudo. Eu nunca vou pensar mais que ele fez alguma coisa, eu vou dizer, nós não estamos legal? O que eu estou fazendo de errado? Eu já sei que não é o outro. Sempre sou eu. E quando você admite e sabe, eu é que tenho que mudar, isso chama quebrantamento. Quando é quebrantamento, você muda. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém vai ser feliz e ninguém vai mudar mesmo se não quebrantar. E quebrantar significa assumir sua culpa, parar de jogar para os outros, dizer que os outros têm que me fazer feliz e dizer, eu vou ser o herói dessa porcaria aqui. Porque talvez você é só você de crente na sua casa está um caos. Deus olha lá de cima e fala assim, eu estou doido para abençoar essa família. Com quem que eu vou começar? Com o não crente? Com a esposa não crente? Com o marido não crente? Ou Deus vai olhar e vai falar assim, tem um crente aí para eu começar? E você tem que falar, Senhor, transforma a mim, porque transformando a mim, o outro vai mudar. Sabe o que eu descobri nesse tempo todo? Nós sempre queremos mudar os outros, e a gente não consegue. Não existe esse tal do controle remoto. Pipi, vou aumentar a temperatura, pipi, vou abaixar. Não existe esse controle remoto. Você não muda os outros, você só muda você. E quando você muda, o outro reage à sua mudança. O outro vai ver, caramba, ele mudou tanto, eu também vou mudar. E aí começa a subir. Vai subindo. O outro muda, e aí o outro muda, e o outro muda. Tem que começar com alguém. Quem? O quebrantado. Você. A liberação do Espírito. Tudo que Deus tem para você, a transformação da sua vida, a santificação da sua vida inteira, integral. Não só um corpo saudável, um espírito lá dentro e você infeliz, amargo, raivoso, não muda nada. Seu corpo saudável, seu espírito lá dentro e você, não é, mundano, tarado, não é? Todas aquelas coisas lá dentro têm que mudar. Deus te fez nascer de novo para te santificar inteiro, corpo, alma e espírito. Como isso acontece? Quebrantamento, que começa com o arrependimento, a confissão do seu próprio erro, e chegar diante de Deus dizendo, Deus, eu não vou mais pedir, muda minha mulher, muda meu filho, me dá mais dinheiro, não, muda a mim, eu quero mudar, eu reconheço minha pecaminosidade, eu reconheço que eu não dou conta, eu preciso de ti, e eu quero terminar lendo para você a última frase que Deus entrega para nós nesse texto. Ele diz assim, na última frase, é o verso talvez mais esperançoso, mais maravilhoso, para todos aqueles que estão aqui dizendo assim, eu já tentei, mas não acontece nada, eu já tentei, mas não consegui, eu me esforço, mas não consegui. Verso 24 diz assim, aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmão, o que Deus espera de nós? Deus vai cobrar de você a perfeição? Você não consegue. Deus vai cobrar de você ser santo? Você não consegue. Mas como a santidade está ao nosso alcance? Pelo quebrantamento. chegar diante dele e falar: por favor, me transforma. Por favor, me transforma. E o texto diz: aquele que te chama, chama para quê? Vem mudar. Vem, eu vou te transformar. Aquele que te chama, o texto diz, ele é poderoso. Ele tem poder para te mudar. E ele fará. Termino com a última ilustração. Jesus conta uma parábola e diz assim: no templo lá de Jerusalém, subiu um fariseu. Subiu também atrás dele um publicano pecador. Duas pessoas diante do templo de Deus. Chegando diante do templo para adorar, o fariseu dizia: ó Senhor Todo-Poderoso, graças te dou, porque não sou como os demais pecadores. Graças te dou, Senhor, porque eu posso aqui te adorar, porque eu não sou como esses ralé aí. Aí ele diz assim: o outro, entretanto, um pouco atrás dele, batia no peito e dizia: tem compaixão de mim, Senhor. Eu sou um pecador. Tem compaixão de mim. E ele fala: qual dos dois voltou para casa santificado? Qual dos dois? Aquele que aparentemente, né, é um fariseu maravilhoso, cumpre a lei e tal. Graças te dou porque eu cumpro a lei, eu sou obediente, eu sou ético, eu sou correto. Olha como eu sou um homem maravilhoso. Esse voltou santificado, ou o outro pecador, mas que admite? Ele diz: eu, em verdade te digo, o publicano voltou para casa justificado. Por que Deus está falando isso? Ele está mostrando para nós qual é o caminho da transformação. E o caminho da transformação é o quebrantamento. Se você não lembrar nada do que eu falei hoje, eu quero te ensinar a lição do seu pastor. Ninguém vai mudar se você não mudar. Não adianta eu subir aqui e ficar dando bronca na igreja. A igreja já apanhou demais ao longo da história. Eu não faço isso, nunca fiz. Não dou sermão de xingar os outros, nunca fiz isso. Eu mudo a minha vida primeiro e me coloco aqui como exemplo. Eu falo: eu vou mudar. A minha igreja é muito fria. Onde é que está o povo que ora? Então eu vou orar. A minha igreja não é avivada, então eu vou avivar. A minha igreja não fala em língua, eu vou falar. A minha igreja não tem fogo, eu vou pular na fogueira. Começa comigo, porque se eu mudar, os outros vão mudar. Eu, no meio de uma equipe pastoral que só tem fera, eu digo: eu quero ser um exemplo. Começa em mim, Senhor. No meu casamento, o segredo da felicidade conjugal que eu tenho foi o dia em que eu cheguei diante de Deus e falei: eu não me aguento mais. Muda, por favor. Eu estou tão arrependido. Pedi perdão para ela. Eu não sei quanto tempo eu fiquei pedindo perdão para Deus, peço até hoje. E Ele é fiel e faz a mudança na gente. Deus não exige da gente a perfeição, mas Ele jamais vai trabalhar na gente sem quebrantamento. Por isso Ele diz: não apaga o Espírito, não enclausura o Espírito, não apaga o Espírito que está lá dentro, mas não faz nada. Deixa Ele fluir, deixa Ele nos seus sentimentos. Deixa Ele remover sua mágoa. Deixa Ele lavar você da culpa. Deixa Ele tirar de você esse mau humor. Deixa Ele mudar sua língua, mulher. Parar de ser xingona. Só sabe dar bronca, só sabe xingar. Para de bater nos outros com os lábios. Para de julgar, para de falar palavrão. Deixa Ele subir nos seus olhos e parar de olhar só para onde você não deve olhar. Deixa Ele entrar nos seus ouvidos e você parar de julgar. Aí ouviu uma coisinha lá, julgou, não, você não ouviu direito. Deixa Ele entrar na sua mente, mudar a sua maneira de pensar. Deixa Ele entrar lá no seu ventrículo, no seu coração e arrancar a raiz de mágoa que você guarda desde a infância e tirar isso de você para você ser feliz. Deixa Ele tirar de você o vício. Deixa Ele entrar na área de fraqueza, vício é muleta. Deixa Ele arrancar a sua muleta e te dar a cura. Deixa Ele entrar dentro de você. Deus quer te curar. Cura interior. Algo tão poderoso e real nas igrejas. Só tem dois elementos, cura interior. Dois. Cura interior, você pode fazer um ano de cura interior. No final você vai falar: pastor, você tinha razão. Foi só isso o ano inteiro. Confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. você confessa, eu admito. Eu admito. Você confessa, eu admito que eu guardei mágoa da minha mãe e do meu pai por esses anos todos. E eu confesso. Não é? Eu confesso que eu tenho mágoa e eu me arrependo. Perdão. Perdão, Deus. Mamãe, por favor, eu guardei mágoa de você. É por isso que eu sou tão fria, é por isso que eu não te ligo, é por isso que eu não estou nem aí para você. Me perdoa, mãe. Me perdoa, eu não entendi você. Eu não entendi que você também não recebeu. Eu não entendi que você não podia me dar mesmo. Eu não compreendi. Eu só te julguei, me perdoa. Eu é que estou errado. Você começa a curar. E uma pessoa que o Espírito começa a fluir, deixa eu dizer, ele quebranta você e sai da alma, do Espírito para a alma. Cura você primeiro. Ele sai da alma e vai para o seu corpo. Você para de ter gastrite. Aquele pescoço que dói. Para tudo. Você começa a parar de sentir dor. Não, vem paz. E eu vou dizer, não para não. Sai de você. Vira o perfume de Cristo. Vai entrando na sua família. Você pede perdão para sua mãe vê você diferente, ela é curada, seu pai é curado, seu pai volta para sua mãe, seu irmão vem para a igreja, sua empresa começa, seu colega, sua esposa vem, seu filho fala, pai, o que, que é isso, pai? Quando eu tive uma experiência dessas de quebrantamento com Deus, que eu me arrependi profundamente, eu estou fazendo a barba aqui, essa barbinha de nada, mas eu tenho que fazer de vez em quando, eu estava fazendo aquela barbinha, eu vejo aqui assim, minha filhinha, 11 anos, 12 anos aqui, ó, entrou aqui, encostou na porta do banheiro, ficou me vendo, e eu olhei e fingi que não estava vendo, e eu estou ali fazendo a barba e tal, toda ali, falei, ah, vou deixar, o que, que ela quer? Aí eu, e aí, Paulo, tudo bem? Ah, tudo bem, pai, tudo bem, e tal, e está me olhando, e tal. Aí eu falei, alguma coisa? Ela falou assim, pai, você teve uma experiência com Deus mesmo? Eu falei, tive. Aí eu falei assim, por quê? Você está diferente, hein, pai? Aí eu falei, mas diferente como, filho? Ela falou assim, você está legal. Ô, gente, quando uma filha fala para um pai que ele está legal, aconteceu um milagre mesmo. Um milagre. Sua filha já chegou para você, adolescente, que tem tudo para ficar com aquelas raivas, e vê tanto. Uma obra de Deus que muda até para fora. Não é à toa que minhas filhas são crentes. Que todos os meus irmãos, meus parentes, todo mundo é crente. Por quê? Porque o Espírito é liberado não só para fora, não só aqui dentro, mas sai de você. E por isso ele diz, eu te abençoarei. E você será uma bênção. Ah, eu sei que muitos aqui nos cultos de quinta-feira têm sentido falta, né, das libertações, culto de libertação. Mas deixa eu dizer, a maior libertação que você tem que ter é a libertação do Espírito que está dentro de você, apagado. Só Ele vai fazer de você um crente vencedor. Só Ele vai trazer dons na sua vida. Só Ele vai usar você em milagres. Só Ele vai fazer com que não saia mais lepra nenhuma vez e você possa ser usado para libertar pessoas. Só Ele vai curar as dores, as frustrações, as perdas que você tem tido na sua caminhada. Só Ele vai botar remédio e curar suas feridas. Só Ele vai te dar verdadeira alegria. Só se o Espírito sair de dentro de você é que você é liberto daquilo que hoje te envergonha. Então deixa eu te falar, o que eu estou pregando, eu não estou gritando, mas é a maior libertação que uma pessoa pode ter na vida. É isso que eu estou te falando. Porque isso te santifica. E o que é santificar corpo, alma e espírito? É trazer a semelhança de Cristo. Cristo será formado em você. E as pessoas olharão e falarão assim, meu Deus, você é Jesus? Você é Jesus? Você parece Jesus? Você mudou de um jeito que você é outra pessoa? Tudo começa com quebrantamento. Deixa o Espírito sair, tadinho. Você está prendendo ele lá dentro por uma alma forte. Quebranta a sua alma. Pede ajuda a Deus. Arrependa-se. Arrependa e confessa. Confessa que você tem e pede perdão. Deus pode mudar a sua vida profundamente. Liberar você para níveis de espiritualidade, experiência que você nunca imaginou. Meu tempo está acabando, temos um minutinho para a gente orar. E eu quero orar com você. Eu queria muito orar. Queria muito orar profundamente, não é? Por pessoas aqui, eu sei muitos, que têm o Espírito, já converteram. Aliás, eu vou começar até um passo antes, desculpe. Mas eu falei, abrindo a mensagem, porque eu não podia falar diferente, que tem gente que tem um vazio aqui. Não nasceu de novo. A conversão não é vir para uma igreja. Você pode nunca mais voltar aqui, mas Deus tem que entrar dentro de você. É novo nascimento. Isso é novo nascimento. É receber a Cristo e nascer de novo. E se tem alguém aqui que não recebeu a Cristo ainda, eu quero convidar você hoje a entregar a sua vida a Cristo. É um convite. Não é estranho, parece só para você estranho, mas cada pessoa que está aqui já converteu, fez a mesma coisa. Não é estranho, é normal. É, todo mundo aqui sabe, está torcendo para você tomar uma decisão. Então, se você quer entregar sua vida a Cristo, eu quero chamar você a vir aqui à frente, ficar aqui desse lado. Eu vou orar com você. Mas se você já entregou sua vida a Cristo, mas sente que o Espírito está preso e precisa da liberação do Espírito, isso quer fazer isso através de quebrantamento. Vir diante de Deus, bater no peito e falar assim: eu sou um pecador, muda a mim, é em mim, transforma a minha vida. Não é ninguém culpado, ninguém é responsável por isso, não é meu pai, não é o que fizeram comigo, não foi aquela tragédia que aconteceu, o abuso que eu tive, sou eu sou responsável do meu estado hoje. Por favor, me perdoe. Eu quero ser quebrantado. Eu quero ser transformado. E eu quero corpo, alma e espírito santificados através do sangue de Jesus. Eu quero ser uma pessoa inteira e não toda bipartida, confusa, ainda lutando interiormente e não sabe o que é. Quem é você? Responda, quem é você? Você vai dizer o quê? Sou discípulo de Jesus, nasci de novo em santificação. Eu vou ser igualzinho a Jesus daqui a pouco.